Saúde!
2024 começou.
Começou, acabou o carnaval.
Parece rádio, mas não é.
Eu sou o Gui.
E aqui é o Felipe.
Somos do Made in BH.
E eu sou a Virgínia, do BH Dicas.
Juntos, estamos te contando...
Um tanto de trem!
Tá começando mais um...
Tanto de trem!
Eba! A gente tem que beber, né?
Depois que... Oh, e vai. Olhar nos olhos.
Uhum. Nós estamos aqui já começando 2024. Acabou o carnaval, a gente já começou 2024.
Sim.
Não é isso? É. E o que temos para 2024, Virgínia?
Belo Horizonte!
É isso.
Essa cidade encantada que a gente vive é maravilhosa.
Não é?
A gente
recém saído do carnaval, a gente tá com esse espírito, assim,
sim,
né?
Sim.
Toda vez que termina o carnaval, me dá essa sensação. Eu falo assim, gente, nós vivemos numa cidade fantástica mesmo, né?
Sim, é muito linda, né?
Demais.
O Gui falou que não ia aproveitar nenhum dia de carnaval.
Absurdo.
E ele foi todos os dias. E arrasou nas fantasias, Gui.
Não.
É isso,
e ele veio com o resquício da fantasia.
Olha só, novo
é isso,
look.
Mas o que aconteceu?
Sim.
Inclusive, vou contar isso, Foi pro carnaval, cada dia um look maravilhoso, sem programar, né? Eu roubei o vestido de noiva da esposa e fui pro desfile e etc. Mas aí a gente foi fazer uma economia circular, pediu o Felipe a fantasia dele do primeiro dia. O Felipe foi de Ken com o marido de Barbie, maravilhoso.
Foi.
Maravilhoso. Falei, me empresta o look? Me emprestaram o look. Falei, vou descolorir o cabelo.
Claro.
A chance é agora. Descolori o cabelo e achei
porque eu usei
o
peruca, né? É. Eu usei peruca, eu não tive coragem de descolorir. Né?
E eu me olhava no espelho e falei, gente... Tô linda.
Sim, eu achei que ficou ótimo.
E aí é isso, decidi ficar.
Não, agora está linda. Quando ele fez, não necessariamente ficou linda, não.
Não, é porque ele foi no salão depois.
É,
foi. Eu acompanhei.
Ele deu um upgrade no cabelo aí.
Tava interessante.
Agora tá tipo Ana Maria Braga. É. Antes tava meio supla, meio uma coisa meio louca. Assim,
eu amo
entendeu?
Supla.
Tá meio Beyoncé, gente, também, né? Assim, eu platinei por causa da Beyoncé.
Ai,
não,
gente.
E aqueles loucos, ela tá brincando. Mas aí o que acontece? Eu cheguei no Made in BH... pra trabalhar. E eu falei assim, vou deixar o cabelo natural, porque eu quero saber como que tá. O que que tava? Péssimo. Todo ressecado, destruído. Na hora que eu cheguei, o Felipe disse assim, tá horrível.
Você descoloriu com o quê?
Pode descolorar, tinha água oxigenada, mas depois eu passei a tinta de platinagem. Mas a minha cabeleireira tava dando as dicas. Faz isso, pra você não destruir
ela
tanto.
Guiou.
Ela guiou. E aí eu cheguei no meio de BH, o Felipe, não tá bom. Mas eu acho que
não precisa. Não, precisa muito crítico.
Não precisava do meu critério, não, Guilherme.
Nossa.
Para. Precisava da minha crítica?
Não,
claro que não.
Você...
Claro que não.
É aquela última parte da Terra, sabe? Quando a pessoa morrer, pá, você
cospe. Não, mas eu e Guilherme, a gente tem um relacionamento aberto, assim, de falar
isso.
As coisas.
Sim,
ele
tudo.
Fala na minha cara que eu fiz um absurdo de ter raspado a cabeça.
É
eu
isso,
falo do
a gente é assim mesmo.
É.
E aí foi isso. Aí o que eu fiz, Virgínia?
Foi no salão.
Não,
não.
No dia seguinte... Eu arrumei o cabelinho engomadinho, igual eu tô agora, maravilhoso. Uhum. Coloquei uma blusa pra dentro, uma calça bafônica, um sapato. Cheguei pra trabalhar no Made in BH. Anéis na mão, chiquete. Uhum. Cheguei e falei, o que você tem hoje que você tá assim? Eu falei, só pra eu te mostrar que eu consigo sustentar esse cabelo.
Marquei
o salão e agora eu sou assim, uma nova versão.
Agora ele anda mega arrumado, não tem camisetinha com ele não. Camisetinha e tênis? Não, agora é só calça de alfaiataria, roupinha pullover.
Uh-huh.
Pullover, como chama aquele trem assim? Não é Tair, não, Tair é de... aqueles mais justo, né? Como chama aquele trem? Cardigan, não é? Aquelas roupinhas de vovô, aquelas bonitinhas assim.
Graças muito bom. Né? E aí deu entrevista pra um tanto de lugar.
Dei, mas porque eu tava de noiva, né, gente? Gente, eu
mas
com vestido de noiva
no carnaval.
E eu com vestido de noiva da Ju, as pessoas me paravam. E tinha mulher que chegava assim, pelo amor de Deus, o vestido é seu? Perguntando pra Ju, eu falei assim, me aluga se eu casar? E o vestido era dela,
gente,
mesmo. Então eu falei, Ju, tem 11 anos que o vestido tá guardado, isso vai servir absolutamente
é porque é um vestido lindo,
lindo, eu vi.
É um vestido todo trabalhado.
Nossa.
E o Guilherme pegou o vestido e foi
mas
pra rua.
Mas ele não ficou muito sujo, não.
Nada, mas eu fui amarrando as pontas pra não destruir
nada.
Ele.
No,
claro que eu não consegui fechar.
No
assim,
meio
eu tive
de
quase passar vaselina
de...
pra entrar.
Uhum,
tipo assim, foi
entendi.
Caótico. E eu fui no samba queixinho pra prestigiar o queixinho e o nenel. Então, fui de noiva. No caso, com o olho pintado de preto, né? Tipo, uma noiva cadáver maravilhosa.
Sim.
Improvisou. Ele improvisou na hora com o vestido.
E foi lindo o samba queixinho?
Ai, foi ótimo. Eu amei, adorei. Super organizado, adorei. Na Paz da Liberdade é amplo, né? Então, assim, foi super legal.
Eu fiquei doida pra ir, mas eu faleci antes.
Eu te entendo.
Eu também. O domingo meu de carnaval foi, tipo, nada.
Eu trabalhei, eu fiz Lamparina, o bloco novo da Lamparina foi ótimo.
Foi ótimo.
É. Foi. Eu adorei, assim, eu gosto muito de Lamparina, né? Então, eu achei que foi super legal, assim. E lotou, assim, pela primeira vez.
Claro.
Eu achei que foi muito bom. Foi ali na...
A gente tá falando do visual de Guilherme, mas o visual de Virgínia também.
Olha,
tá
meu,
assim.
Eu fiz uma publi, né? Aí eu mudei meus cabelos.
Não, e essa roupa? E essa sombra?
Você tá vendo?
Carnaval te fez
porque
bem,
o carnaval,
hein?
Carnaval, eu sou carnaval o ano inteiro. Quem me conhece sabe.
Mas, tipo Ivete, né? Tipo Veveta,
gente,
né?
Gente, quando eu vi ela no hospital agora, eu falei,
você
gente...
Você se permitiu ficar doente. É isso.
Porque assim,
pensa que a mulher
ela...
não sei como que ela dá conta.
Pois é.
Ninguém sabe.
Não sei como que ela dá conta.
É isso.
Ainda ela, depois que ela terminou lá, ela veio pra BH ainda fazer
sim,
festa.
Sim, fez aqui. Tipo, menos de 12 horas ela tava, ó...
É, que louca,
cantando.
Gente. É mais louca que você.
É. Ano que vem eu vou contratar uma equipe.
Vai.
Ai, que bom.
Se tudo der certo, eu preciso ficar muito rica, viu, gente? Por favor, me ajude. Porque, assim, eu preciso de
ajudar
alguém...
Ajudar como, Virgínia?
Me
você
contrata,
tem que pedir saber como.
Me contrata. Meu telefone aí, ó. Vou deixar aqui na descrição.
Não, mas porque... é só no carnaval?
Não. Eu preciso fazer esse pé de meia durante o ano para no carnaval.
Quais serviços você tá oferecendo? Vamos deixar isso
olha,
claro. Vamos vender aqui agora.
Eu falo sobre Belo Horizonte, essa cidade maravilhosa. Olha que coisa linda. Faço divulgação da sua marca, se eu achar, né?
Entrega looks.
É isso.
Né?
Posso te ajudar com a sua rede social.
Maravilhoso. É, e muita coisa.
É isso aí.
Looks ela entrega sempre. Saiu de casa
entrega
já com
looks.
Ela entrega looks sempre. Maravilhosa.
Muito obrigada.
Eu acho. Amo.
Obrigada.
Amo mesmo.
Não, aí é isso. Aí ano que vem eu tô querendo levar
Arrasou.
Alguém pra me ajudar, entendeu?
Arrasou.
Porque, olha, você... Produzir o conteúdo, editar, postar, e aí é tabela, não sei o quê. De repente...
E a tabela, assim,
tá
curiosidade, como que é? Você faz a tabela,
Raíssa,
a tabela
ajuda,
é patrocinada.
Graças a Deus,
a tabela
Raíssa.
É patrocinada, você sempre tem um patrocínio por trás. Mas
já abri as inscrições.
Mas aí você tem retorno, assim, as pessoas falam da tabela, você tem muito
Fala,
retorno positivo, assim?
O povo baixa. Você
consegue saber quantas baixadas
Uai, assim,
de
é porque
tabela?
O que acontece? Eu coloco no site, né? Aí, a pessoa baixa o
e
PDF. Aí, ela compartilha no WhatsApp. Eu não tenho como saber, assim.
Foi
mas...
o que eu fiz, tá? Eu mandei pros meus grupos todos. Foi assim. Eu baixei e mandei pra todo mundo.
Mas a gente tem como saber do site, né? Então, assim, vai muita gente. E do Instagram também, né?
Não, porque isso é ótimo, né? Se você soubesse, né? O quanto que ela... Igual,
foi,
por exemplo, quando é vídeo do YouTube, né?
Sim.
Quando é vídeo que você sabe, você vai lá no YouTube, você sabe quantos foram compartilhados pelo WhatsApp.
É isso? E dá um trabalho danado. Esse ano foram 5 versões.
E tava impecável. Eu achei realmente
esse
incrível.
Esse ano, a gente fez um menu, assim, né? Eu acho que eu vou aperfeiçoando, de acordo também com as sugestões que as pessoas vão mandando. Eu sempre abro uma caixinha, assim, antes de fazer, pra poder entender o que falta, né? Então, eu coloquei mapa, eu coloquei... tipo assim, coloquei um menu no começo. E aí, eu acho que pode virar meio que um guia mesmo, assim, de coisas. Tanto que a prefeitura oferece, a Belotur, né? Que são informações que, às vezes, as pessoas não têm tanto acesso, não vai entrar lá, não vai saber do Zap Folia, por exemplo. Enfim, de coisas que acho que pode ajudar quem vem. Quanto dessa coisa dos blocos mesmo. Aí eu já, esse ano, já achei que colocar o bloco cancelado, por exemplo, o Pacato Cidadão cancelou. Aí eu tirava... Eu e a Raíssa, a gente tirava os blocos e fazia uma nova versão. Eu acho que agora deixar o bloco e colocar que tá cancelado
melhor.
É melhor, né?
Porque não parece que você esqueceu dele.
E aí fica, as pessoas podem ficar perdidas, assim, uai,
é
nesse
cadê
não
o bloco?
Tem, cadê? Ela sabe
ficou...
que cancelou. Então, assim, a gente vai
incrível.
Melhorando, né?
E posso fazer um pedido?
Ah.
A gente quer indicação de blocos infantis próximo ano,
pois
Virginia.
É, isso aí já é uma coisa...
Né? Porque várias pessoas falaram isso.
O que acontece é que as duas últimas foram de bebidas alcoólicas, né? E aí, bebida alcoólica não deixa colocar nada de criança.
De criança.
Mas aí, pro ano que vem também, eu já
então,
coloquei.
Então, ó, já esclareceu pra todo mundo.
É...
Tá,
não, mas aí você pode... Assim, você poderia fazer uma tabela à parte.
É, eu poderia ter também corrido atrás de um patrocínio também pra fazer...
Infantil, talvez. Uma sorveteria de Belo Horizonte, por exemplo.
Nossa,
né?
Inclusive, foi numa sorveteria maravilhosa. O AIE, você viu?
Nossa, maravilhosa. Nossa. Aí, novidade de Belo Horizonte. Já começou
no
ano.
Isso vai ser já no
São Pedro.
Pode ser. Nosso episódio todo vai ser um nu, porque...
É isso. Vamos falar de novidades que tá acontecendo. O que, que a gente tem achado de legal na cidade, Felipe?
Olha, essa sorveteria, pertinho ali do Dona Lucinha, sabe? Aqui, ó.
Padre Dorico.
Isso. Nossa, maravilhoso.
Eu fiquei chocado com as flores. É bonito.
Não, e o sorvete, assim, é sem conservantes. Ele faz, assim, as combinações. Eu tomei um de goiaba com goiabada e um algodão doce em cima, assim. Maravilhoso.
Ah, vou amanhã.
Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom
mesmo. Eu babei no Instagram. O Instagram tá lindo.
É, lindo.
As funções estão lindas.
É.
E foi alguém que participou de algum programa?
É o Pedro, ele participou do Mestre do Sabor.
Ah, ele participou?
E ele direto faz, assim, tipo, cozinha ao vivo, em festivais, participa do Fartura. Ele é muito bom e, assim, gente boa. E agora tem, trouxe essa pra BH. Nossa, foi muito, muito gostoso.
É o AIE.
O AIE.
De onde que veio esse nome?
Ah, eu não conversei, né? Não, a gente precisa...
É porque eu fiquei tentando entender. Não sei, eu fiquei tentando entender o que era.
É, mesmo delícia. Pode levar o cachorrinho.
Ah, maravilhoso.
Inclusive, abriu um outro também, falando de novidades.
Café.
Você
pet,
viu?
O que que chama?
Pet, pet café.
Café.
Pet Café.
Vocês foram?
Não, mas a gente ouviu algumas inspirações.
A gente já ficou sabendo que a dona tem 16 anos.
Que a menina é novinha, que ela teve uma experiência numa viagem pro Japão. E ela ficou alucinada com aquela proposta, etc. E aí que ela acabou... Isso já tem uns anos. Mas aí que acabou abrindo, que é um espaço que é enorme. E aí é isso, né? Assim, eu ainda não fui.
Eu não fui também, não sei.
Mas tem um espaço, tem um espaço pra adoção de gatinhos.
Eu vi.
Não tem?
Tem.
É isso. Você pode levar seus bichinhos.
Eu passei lá na porta, na época do carnaval, eles estavam fazendo, tipo, fizeram a endossa ali, fez uma feirinha ali na porta com o negócio. Aí ele estava aberto, mas eu não cheguei a entrar, não. Mas eu vi que abriu.
E eu não morava naquela casa, pra ser um meio de BH.
É mesmo?
Quando a gente viu fechando, eu falei, Felipe, pegaram nossa casa.
Ali
olha, vai ser um prédio.
Bar ideal, não?
Não, como é que chama aquele bar? Eu não lembro o nome
não
do que
sei,
bar.
Não sei, já foi. Eu lembro que já foi um negócio de flamenco lá.
É, já foi muita coisa. Foi muita coisa.
É, eu não fui também, mas eu vi pelos stories. Pareceu ser bem legal. Será que tem comida pros cachorrinhos também?
Ah, deve ter, né? Pet
não
café,
possível.
Não é possível que não tem.
É, porque
Grenda
a Frida...
Grenda tá fazendo assim que...
Grenda tá falando que tem. Ah, arrasou, Glenda. Ela veio gravar aqui no mesmo estúdio. Tô bobo, tá vendo?
16 anos mesmo.
Se a gente falar de empreendedorismo... Gente, ouviram
isso?
Ela preferiu a festa, ela preferiu o café ao invés de uma festa de 15 anos.
Eu tenho certeza.
Isso é capricorniana, com certeza.
Com certeza.
É sangue no olho. Sangue no olho e dinheiro no bolso. Maravilhoso. Arrasou.
Sucesso. Vamos lá.
É porque empreender não é fácil, né?
Não é fácil. E é bom trazer essas coisas que são diferentes, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas pet café...
Será que ela é de BH?
Gente, vamos sair da caixinha.
Não sei.
Ela é de BH, Grenda?
É.
Ah, e ó.
Maravilhoso, tá? Adorei.
Que mais de novidade?
Ué, conta uma, Felipe.
De 2024? Não, 2024. A gente teve, eu e o Gui, a gente teve reunião lá no aeroporto ontem. Foi ontem?
Ontem.
É. Não, e a gente tava, a gente foi lá, porque a gente nunca tinha tido essas reuniões lá. E aí a gente foi pra gente entender, assim, o rolê do aeroporto, porque o aeroporto é muito diferente, né? E aí a gente tava conversando lá com o pessoal. E aí o feedback geral, assim, que Made in BH tá indo maravilhosamente bem, comparativamente com todos os negócios,
sim,
assim. Aí a gente ficou todo feliz, assim, porque, como eu disse, empreender não é fácil. E aí a gente foi pra um rolê que é o rolê lá do aeroporto, que é completamente diferente, né? A gente tá acostumado com o mercado novo. E aí a gente tem um feedback positivo, então é uma coisa boa. Então, assim, estamos prosperando lá no aeroporto.
Maravilhoso.
Boas notícias em 2024.
Tem uma super notícia aí, mas a gente vai dar só no final. Que mais? Conta de novidade.
Uai.
Pode entrar assunto polêmico também. O que vocês estão achando da ciclovia na Afonso Pena?
Nossa, polêmico.
Não, mas eu não vou... Calma, calma. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado. É só o sentimento. Vocês estão achando legal ou não estão? Vocês acham que é legal? Vocês acham que isso vai ajudar?
Eu acho que fazer a ciclovia é sempre bom, né? Agora... Não sei como que tá sendo feito, né?
É isso, é isso. É, não vamos entrar nesse mérito aí da coisa toda. Igual a gente vai ter uma corrida, né? Que é o Stock Car, mas também tá envolvendo várias polêmicas. Porque parece que estão fazendo na marra sem licenciamento. Mas do mesmo jeito...
Mas aonde que é essa Stock Car?
Vai ser em volta do Mineirão, é na rua.
Ah, em volta do Mineirão.
É em volta do Mineirão. E parece que vai ter que desmatar algumas árvores, vai ter que tirar algumas coisas.
Ah, não, eu vi falando que era no negócio da veterinária da UFMG, não era isso, não?
Não, é porque você passa em frente, é porque a pista é longa.
Ah, entendi.
Eu vi estrenar as árvores.
E aí você passa, então, em frente ao hospital veterinário, né? Tem muita coisa ali que tá impactando. Então, tem muita gente sendo contrária, porque parece que eles estão fazendo na marra.
Porque faz muito barulho, né, gente?
Faz muito barulho e tal.
Porque é carro de corrida?
É, estocar é carro de corrida.
Então é muito barulho. Parece que eles têm um projeto de emissão de carbono zero, eles compensam de alguma forma, etc. Mas a gente tá vivendo isso e tem muitas pessoas que estão sendo contra.
É, eu vi falando como tá acontecendo sobre o processo ali do hospital veterinário, da UFMG e tal, que era por conta dos bichos, né? Dos bichos lá, que o barulho de uma pista de corrida de alta velocidade é muito incômodo para os bichos. Então, eles estavam reclamando disso, que talvez não fosse o lugar mais
propício. Eu vi esse negócio falando que ia cortar não sei quantas árvores.
É isso. E parece que não teve a liberação.
Uai, mas não pode então, né, gente?
Pois é. É um probleminha aí, tá? Mas talvez aconteça em Belo Horizonte. É isso.
Socorro. Que mais?
Tá, novidade.
Esse aí é um anem. Talvez, não sei.
Talvez. Se regularizar for... e fazer as coisas certas.
É, não cortar a árvore, né, gente?
Eu tenho um anem também.
Anem!
Eu tenho um anem. De um chefe famoso aqui de Belo Horizonte, que resolveu sair do Santa Teresa ali, né?
Assim, Horto, né?
É, Santa Teresa, Santa Teresa. Que é o Léo Paixão, que ele tem um bar... Era um bar, bar Nicolau, que quando ele inaugurou fez maior rebuliço ali, né? Foi muito legal. Ele saiu, um chefe que ele tinha um restaurante, tem um restaurante no Lourdes, ocupar lá no Santa Teresa, um lugar completamente diferente, com a qualidade dele. Só que aí, recentemente, teve uma polêmica, porque ele resolveu fechar o bar lá do Santa Teresa e ir pro Vila da Serra. Então, assim...
Tudo bem até aí.
É tudo bem até
não,
aí.
Uma decisão.
É, tudo bem até aí. Só que aí rolou polêmica.
Declaração, né, que ele fez.
É, porque o pessoal da região ficou incomodado pelo fato... Pela forma como ele apresentou a mudança de endereço.
Sim.
Né?
Justificativa.
É, a justificativa e tal. Então, assim, é um anem também, porque eu acho que Santa Teresa ali, o Horto também perde também, porque era um negócio legal, era um projeto legal. Né, ali naquela região.
É um super anem, não só para a região, acho que como todos nós belo-horizontinos, né? Assim, aquele negócio é...
Acaba que
acho
a gente...
Não sei se é muito assim, né? Eu acho que a forma como foi trazida e as críticas que foram feitas, eu não sei se é muito bem esse caminho. Ainda mais fazer o comparativo como foi feito, acho que não foi legal da parte dele. E é isso. Então ficou
E eu acho que também a cidade perde, porque a gente fica querendo descentralizar as coisas, né? Para assim, para levar as pessoas também para conviver em outras regiões. E aí tira, né, também essa oportunidade.
E aí ele mudou de cidade.
Mudou de cidade?
Não. Vila da Serra.
Vila da Serra.
É verdade. Não, eu já tava achando aqui que tava indo para São Paulo.
É isso, rodada. Entendi. De cidade, é isso.
Entendi, mudou de cidade, realmente. Porque
esse é um anem,
BH,
né?
É um anem.
Acho que BH.
Um anem como a forma foi feita, assim, da forma que foi feita, não foi legal. Né? Acho que é isso.
É.
Boa, vamos começar. É isso, tá vendo?
Mas deixa eu contar por quê. Porque os meninos aqui ficam com medo de falar os trem.
Não
eu
é
falo
medo,
assim,
não é
a
medo.
Não tem receio
não
de
é
falar
isso.
Nada.
Bem.
Acho que a gente é livre pra falar tudo.
Morte,
a gente tem uma leve... insegurança.
Quero ver nosso alcance. Quero ver. Vamos ver se a gente cria um
menos
trem.
Impulsividade. Mas tudo bem, você fez a digestão dessa. Desse anem aí, ele já tá entalado.
Ele já tá entalado.
A gente segurou, foi muito.
A gente segurou uns 3 episódios aí, talvez.
Hoje eu vou falar.
Foi uma ameaça.
Então vem com um nu. Depois desse anem seu, traz um nu pra gente.
Um nu?
Uma novidade que seja.
Ai, pois é, deixa eu pensar.
Suas aqui. Fantasias de carnaval, gente, posso falar disso de novo?
Não, mas porque minha o Felipe. Não, é, não mas não seu tem... marido. O meu marido arrasou.
Saiu de Bebel. Conta,
não,
Felipe.
Tá maravilhoso. Não, paraíso não... tropical.
Gente, o meme da Bebel. Como que ela fala?
Que boa ideia esse casamento primaveril, em pleno outono.
A gente tem que dançar assim na hora gente, que fala. Gente,
é muito... Não, e o Felipe tava assim, maravilhoso, porque ele entra, né?
E a Camila fez um chapéu, não foi? Fez. Nossa, arrasou demais. E aquele...
Arrasou demais. A roupa... Felipe modelou tudo, eu meu filho. Fiz.
Costureira.
Não, eu não sou costureira porque eu não sei costurar. Ah. Mas o corte foi eu que fiz.
Foi?
De lotista. Cê
colou... O corte colou e joga em pra costurar.
Colou.
Maravilhoso.
Não, o próprio tênis que vocês fizeram também pra Barbie.
É, imitando patins, foi demais.
Foi. É, não, meio tosco, né? Mas assim...
Não, tosco no seu
eu
olhar.
Eu achava que ele
não,
tinha que levar que de patins mesmo. Ah, ele não fala que adora isso. Andar de patins.
E eu queria ele ali no ladeiro, na Chateaubriand.
Olha, deixa eu te contar. Uhum. É porque se fosse eu e Guilherme, eu sei que Guilherme sabe andar de patins, eu também sei. Ia ser ótimo.
Sim.
Felipe não sabe andar de patins. É, então pensa se eu colocar um patins no pé dele, ele vai cair. Ele já cai sem patins. Imagina com patins.
Mas não. A culpa é do Rubra, que derruba ele de vez em quando.
Eu acho que você poderia ter treinado antes, entendeu? É assim,
ficou
um
essa dica
antes.
Pro ano que vem, assim, eu acho.
Ó, o nu que eu ia falar é pro pessoal, pro público que vem, que veio pro Carnaval de Belo Horizonte. A gente recebeu muita gente lá na loja, na época do Carnaval, no pós-Carnaval ali, né? Uhum. Nos dias logo depois que acabaram os blocos. E todo mundo super elogiando, todo mundo falando que tem vontade de morar aqui em Belo Horizonte, que não queria ir embora. Ah. Nossa, carnaval perfeito, nós amamos a cidade, parará, parará, parará.
Que lindo.
Então, assim, isso é muito legal da gente escutar, né? E lá na loja, como a gente tem esse contato com o público imediato, assim...
Essa resposta,
né? Ah, é muito legal. É muito legal, porque a gente fica encantado mesmo, assim, das pessoas valorizarem tanto a nossa cidade, né? A gente valoriza, mas a gente sabe que isso não é a realidade das pessoas que moram. Às vezes, muita gente, às vezes, tá, tipo, desculpa a palavra, cagando pra cidade. E aí, eu acho que... Aí, eu acho legal, assim, ver as pessoas de fora. Muita gente de São Paulo conhecendo o Carnaval de BH.
Eu acho que foi o maior público. São Paulo, Brasília e Salvador são os principais lugares que vieram pro Carnaval
de BH. Eu tava vendo, acho que foram 250 mil turistas, 250
mil turistas pra BH, porque não é Minas, porque Minas é bem maior. E aí, só pra BH foi esse público. E o que a gente ficou muito impressionado lá, porque no mercado a gente via, a quantidade de estrangeiro. Assim, foi muito legal, né? Muita gente da América Latina, gente dos Estados Unidos, gente da Europa. Então, foi muito legal a repercussão e o que a gente tá criando, né? Como a gente tá lá desde o inicinho, né? Vendo acompanhar esse carnaval. E a gente vê o que a gente tá alcançando, tá incrível. E o carnaval tava incrível.
Tava.
Né?
Eu fiquei triste um pouco, porque eu queria ter dado conta de mais coisas do que eu fui, sabe?
Não, mas isso não tem a ver com o carnaval, tem a ver com você, né?
Não, tem a ver comigo,
né?
Com a
nossa eu
fiquei
idade,
triste.
A gente vai ficando velho, né? A gente fica assim, né?
Ano passado eu consegui ir em tipo, 3 blocos por dia, entendeu?
Não, mas o ano passado você não teve tanto de pré-carnaval que você teve.
Esse ano teve muito. Mais. É, o que tá acontecendo é que o carnaval agora, ele tá estendido,
tá
né?
Tá estendido.
E aí, até o período oficial que a Belo Tour coloca, já é uma semana antes. Então, eu já vi que ano que vem vai ser em março, mas já começa no final de fevereiro.
Ano que vem vai ser em março?
Vai. Então, assim, acaba que fica... A gente trabalha 2 meses, né?
É isso.
Uai, de acordo com o Gustavo, né? O Gustavo...
O ano todo,
o
né?
O episódio, você não acompanhou o episódio aí sobre o carnaval, né? Que é do Bloco Queixin, ele defende sobre essa cultura
tudo,
do
né?
carnaval, eventos de carnaval acontecer. Depois que eu revi o episódio com o Gustavo, eu entendi melhor o que ele tava falando a respeito disso, porque a gente ficou batendo nessa tecla, falando, ai, não, melhor a data, a sazonalidade da data, porque senão perde gás, né, na época. Se for todo ano, for todo mês, for Natal, por exemplo, não tem graça em dezembro o Natal. E não é isso que ele tava falando do carnaval. Ele tava falando que o carnaval, ele entra na cultura não só como evento.
Sim.
Não só como evento, ele entra como elemento cultural mesmo, né? Então, assim, ele tira essa sazonalidade dele, porque tem tem a costureira das fantasias, uhum. tem o pessoal da bateria, tem o pessoal dos eventos, tem o pessoal das bebidas, dos blogs. Uhum. Aí é uma cultura mesmo da cidade, é. Que a cidade vem crescida esse negócio. E eu acho que acontece os eventos com o carnaval, mas eu acho que eles são mais particulares.
É, mais né? assim, os blocos em festa fechada, né? E
deve ser
né?
isso, às vezes, talvez ele defenda essa coisa de acontecer uhum. carnaval de uma forma mais disseminada, assim, é. Né? Desses pequenos eventos relacionados, talvez, não com a grandiosidade que acontece em fevereiro e março, mas não é isso? Acho que foi isso que eu entendi uhum. depois que eu vi de novo o episódio.
É, aí eu sei que eu fiquei, assim, muito... Fiquei doente, sabe? Ah. Eu fiquei doente, porque, assim...
Mas era de se esperar,
era
né,
muito,
Virginia?
Foi muita coisa, e aí, assim... Mas aí é eu fiquei intenso, um pouco não. frustrada também de não ter dado conta. Queria ter ido no Queixinho ver o Nenel e o Gustavo. Queria ter ido no Beijo do Vando, que é um bloco que eu amo também.
Que a gente foi ano passado.
Foi, pois é. E aí... Mas, assim, esse ano, por exemplo, teve Me Beija com o Seu Pagodeiro. E eles estavam comemorando 10 anos, né? E eles saíram, falaram, estou te esperando lá até agora, tá, Gui? Que o Gui falou que ia...
Não, vai descontar, Fui.
Uhum.
Cheguei no Florestal, comi um sanduíche que tava maravilhoso.
Sim.
Tava maravilhoso o sanduíche. Eu falei uhum. assim, vamos pro bloco ali de baixo que tá começando, sim. que tá começando antes. Fomos, logo que a gente chegou também não tinha começado. Sentei no meio fio. Nesse dormiu. Momento, falei assim, não dormi não, mas uhum. eu falei, agora eu preciso ir embora.
Ah, entendi.
Não aguento mais.
É, porque depois você come, gente.
Não pode comer, assim, não, tem que comer.
Nossa.
Tem que comer, por favor.
Só beber, né, Virgínia? Só birita. Come
não, mas o negócio é o seguinte. Você come. Mas assim, no, se você quiser aguentar
não,
o dia inteiro...
Você tem que saber o momento que você vai comer.
E a coisa também. Porque se você estiver no meio de um bloco pro outro, você não pode bater um sanduíche, entendeu?
Não,
você
tem que comer
tem que
petiscar.
Ser uma castanha.
Ah, umas quatro batatinhas.
É, umas batatinhas, umas coisas assim.
Ó, eu sempre gosto de comer. Inclusive, eu trouxe uma coisinha pra gente comer. Hoje. Tava feliz, eu não sabia
que eu
trouxe.
Quero.
Olha o que eu trouxe.
Olha, gente. Que maravilhoso.
Olha, eu sou taurina, eu sempre penso em comer. Ah. É a hora certa.
É, pode ser. Virgínia não gosta de comer.
Não, isso
nada.
É porque você pode falar com a gente. Tem gente que fica um pouco irritado com a mastigação.
Agora tá na moda esse trem. Gente, tem esses vídeos. Eu fico impressionado no TikTok do povo
vendo. Uhum. Nossa.
Ô, gente, eu falo, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Que cultura é essa que o povo faz?
É, eu de TPM. Mata uma pessoa.
Eu também, eu não dou conta. É porque eu gosto, assim, ó.
Uhum.
É o barulho do abrir. Esses sons eu gosto. Sabe o som de quando
sim.
o cara tá ensinando uma coisa de cozinhar? Eu adoro. Mas esse negócio do mastigar e tudo. O que é isso, Felipe? Conta pras pessoas enquanto eu como.
É.
Ai, tem que ouvir o barulho.
Eu vou comer também.
Eu também.
É isso aqui. O Guilherme resolveu hoje trazer aqui nesse episódio, fazer vários jabás do Made in BH. Uhum. Começando pelas canecas da capivara. E aqui... O nosso biscoito
é
de
bom,
polvilho
né?
banhado com chocolate. Gente, vocês já experimentaram isso? Isso é um trem que quando a gente conheceu, a gente não deu nada, né? Mas ele
hoje
entrega
a gente
tudo.
Dá tudo.
Ele
é
entrega
isso,
tudo.
Hoje a gente dá tudo por isso.
Nossa, é muito bom.
É muito maravilhoso, né? Eu adoro. É isso, jabá. Eu agora entrei pro marketing do Made in BH, então eu tô mais antenado. Então eu tô assumindo o marketing do Tante Trem e do Made in BH. E é isso, porque eu também tô tentando fazer um pé de meia, mas ninguém me paga nada. É isso, falei.
Eu mandei nosso Media Kit.
O quê?
Uai, do tanto de trem, né, gente? A gente vai arrumar um patrocínio esse ano. Aí, tá
tô
vendo? Otimista. Falando de boca aberta.
Tudo bem.
Tá tudo certo. Capivarinha.
Capivarinha. É, não dá pra... Tá vendo? Não dá. Ainda mais isso aqui. Como que come isso aqui? Fica falando.
O negócio é porque todo mundo foi de uma vez. A gente podia ter esperado enquanto o outro fala. Tá vendo aí? Agora uhum. o menino vai comer, você fala.
É, mas não é assim que funciona podcast, né?
É sim.
Não tem alguém que guia? Como assim?
Um fala e outro escuta e fica caladinho.
Uai, deveria ser, né? Quando um tá falando, o outro tá ouvindo, né?
É. E aí, essa, o Guilherme trouxe aqui pra gente fazer esse jabá aqui. Oferece pra Glenda ali também.
Ô, Glenda.
Depois?
Ah, tudo bem.
Ela só fez assim.
Uma delícia.
Fica tímida de aparecer na câmera.
Muito bom.
Não é muito bom isso?
É muito bom.
É muito maravilhoso. E tem sido um super sucesso, assim, tanto no Mercado Novo, no site, no aeroporto. Porque as pessoas têm isso e ficam surpresas, né? Porque é uma coisa que é diferente. Polvilho é parte da nossa cultura. E banhado no chocolate foi incrível. E é uma parceria nossa com a Frau Bondan. Maravilhoso.
Você vê que o polvilho não é daquele que... Porque eu sou sommelier de biscoito de polvilho também.
É?
Ah, eu sou crítico também.
Porque tem uns que dá azia. Tá? Eu vou falar que tem uns que dá azia, tem uns que falam que tem queijo, mas não tem queijo.
Não, mas tem biscoito de polvilho que não tem queijo.
Eu
mesmo,
sei,
não,
mas
sabe?
Quando tá escrito com queijo, parmesão.
Tem que ter queijo.
É, tem que ter.
Parmesão.
É.
Não, mas é um tanto de pó. O Felipe comprou outro dia. O Flávio tava com fome, ele chegou com um pacote. Eu falei, Felipe, ok, nós vamos comer na compulsividade, mas não é bom. Primeiro ponto é esse. Segundo, você tá vendo que isso tudo é artificial, né? Aí quando a gente veio pegar o rótulo, era surreal, porque era tanta coisa que tinha e não tinha escrito queijo, mas assim, surreal. Não foi?
É igual aquele pão de queijo que vende em alguns lugares de um real, sabe?
Sei.
Que é essência. Você já viu o vídeo?
Ah, é, só não. Faz sentido. É, pra não ser tem de jeito um real, de né, gente? Não tem como ter queijo ali.
Mas pô, essência.
Porque polvilho e água e óleo, ok. Mas assim, né? Não é isso que ele leva pão de queijo? Ele tem ovo também, tem?
Tem.
Tem. O negócio é o queijo, porque o queijo é mais caro. É. Não tem como o pão de queijo sair por um real mesmo, não.
É, mas assim, essência eu acho puxado, né?
Ué, gente, mas você tá pagando um pão de queijo por um real.
Não, mas não é certo.
Uai.
Isso aí fere o título da cidade criativa da gastronomia.
Dá uma feridinha,
não pode,
gente.
Não pode. Pô, essência não, de pão de queijo.
Mas é bom.
Tudo bem. Dá
é
azia,
bom. Às vezes pode
azia.
Ser ruim. É. Não, pode ser péssimo de ingrediente, mas o sabor é gostoso.
Não, na hora que você come
é
gostoso.
Eu acho que é legal, porque um real é assim, dá oportunidade pra muitas pessoas comerem.
Sim,
eu acho que isso é bem legal, assim. Mas é, com pão de queijo, assim, é um pouco de ofensa, eu acho.
É?
Ah, eu acho.
Pão saborizado. Né? Às vezes. Pode mudar o...
E a gente teve aí o sucesso das bebidas locais no carnaval também,
nossa,
né?
Nossa, foi.
Eu fiquei chocado quando eu vi um episódio, uma matéria do Estado de Minas falando do faturamento do checkmate desse ano, né? Aí tava mostrando, falando sobre
projeção.
O processo...
Mas
projeção.
Checkmate tá indo pra outros lugares, agora São Paulo tá...
É, não, aí contando tanto que ele surgiu no carnaval, mas o tanto que ele cresceu de um ano pós outro. Então, assim... Que legal.
Esse ano
gente
eu
leva...
experimentei a jambruna com guaramão.
Bom?
Nossa, bom demais.
É jambruna.
Jambrunão.
É muito
ai,
bom
é muito
o nome.
Bom. E aí ele fez também com a Ivy. Então tinha o guaramão com a jambruna e com a cachaça. E tinha também com a Ivy. Uma delícia.
Pra
tá?
quem não sabe, jambruna é uma cachaça também daqui de Belo Horizonte com jambu.
Isso.
Não,
e o
bom.
Guaramão é um refrigerante.
Daqui
da
também.
Família dela.
É isso. Nossa, muito gostoso.
O povo tá entregando várias bebidas.
Tá,
né?
Não, marvadez em lá. Eu já amava marvadez. Ainda em lá tá maravilhoso, né?
É. Marvadez é lá do nosso vizinho, do
Rubra.
Mercado Novo Lamparina.
Tudo BH, né?
É.
Ruba, gengibre.
Gengibre. Aí teve uma também...
Decidi no gengibre.
Teve uma também que era... É, sem ser, tem um lambi-lambi, né? Que também bombou. E teve uma outra que... Porque tem o catuçaí do Nandão, né? Que ele vai... E fica servindo lá no copo. Mas aí eles enlataram o carimbó.
Carimbó, que é lá do mercado.
Nossa,
né?
Carimbó
uma delícia
do mercado.
É
também.
Bom?
Aham,
eu
tomei.
Não tomei, não.
Tomei, muito
a
gostoso.
A lata é linda, assim.
Carimbó, lambi-lambi, Stone Light, que é nova, que acabou de lançar também. Assim, foram muitos.
Foi.
E foi incrível, né? Porque todos os blocos que a gente...
É.
Nem todos conseguiu suprir tudo, porque são produtores pequenos.
É.
Mas assim, a gente conseguia achar com facilidade, né? Isso foi ótimo.
É, não, eu acho legal, tinha um amigo do Felipe, que veio de São Paulo. E aí, eu fiz questão de mostrar pra ele, de falar assim, nossa, experimenta esse. Então, ele ficou péssimo, né? Assim, tipo, de álcool, porque ele mistura, assim...
Uma hora de bloco, o menino foi embora.
É, ele tomou vários, né? Sim. Aí foi cada hora experimentando um. E eu acho que é legal, porque a gente tá enriquecendo essa cultura nossa, né? A cultura nossa das bebidas, das comidas, né? As comidas a gente já nada de braçada, né? Mas aí as bebidas têm entrado outras coisas.
É, mas a gente nada de braçada, mas eu acho que essa valorização que tá acontecendo, isso ainda é recente. Eu acho que a gente sabia... Né? Porque a gente sempre soube que nossa comida é melhor mesmo, sorry.
É.
E assim, né? Mas eu acho que agora tem isso, tem essa... Enaltecendo mais a nossa gastronomia, né? Seja, inclusive, com premiações. Mas assim como as bebidas, né? Então a gente já foi berço da cerveja artesanal, que a gente ainda tem muito. Agora a gente tá nos outros tipos de drinks e mostrando
é
tão criativo.
É porque teve a onda da cerveja artesanal que agora deu uma estabilizada, né?
É.
Agora são essas bebidas, não é? Eu acho que vocês têm percebido isso? ou não. Sim. Porque antes a gente tinha... Outro dia o pessoal da minha faculdade de arquitetura tava resgatando foto antiga. E aí todo mundo com latinha de Brahma ou Skol. Brahma ou Skol, Brahma ou Skol. Isso foi em 2000 e... 1900 Cafunga, não lembro a data. 2000, deixa eu lembrar, eu formei em 2007, deve ter sido 2005. E aí era só Brahma e Skol. Depois começou um movimento de cervejas artesanais, aí a gente teve várias, né? E aí, aí acabava que a Brahma e Skol ficava de segundo plano e vieram outras cervejas, além das cervejas importadas. Mas
aí
eu acho
teve
que agora...
Eu acho que a tragédia deu uma barrada.
É, mas eu acho que deu uma barrada no sentido de falar artesanal.
A tragédia da Baker, né?
De falar sobre... Chamar de artesanal. Acho que foi tirando esse nome. Porque acontece, na verdade, hoje já tá inserido. Então, hoje, pra gente, é muito comum ir numa gôndola do supermercado e comprar Urbanos, comprar Krug Beer, comprar cervejas. Que antes a gente dominava assim, era artesanal. Uhum. Hoje não, ela é parte do nosso dia a dia.
Sim.
Entendeu? Então, assim, não é que eu acho que tenha diminuído. Elas só já consolidaram.
Já faz parte.
Já consolidaram, é. Os drinks não, os drinks são todos novos, né? Eles estão chegando aí e estão incríveis, assim.
É, eu fiquei bem feliz de ver Lambi Lambi, assim.
Maravilhoso.
Tava em todos que eu fui, assim, tinha.
Eu adoro.
Disponível. Eu também adoro.
Eu adoro.
Muito bom. Quem não tomou, pode experimentar, porque...
É todos esses drinks, inclusive.
Todos,
Eu não gosto de checkmate, não pelo fato de ser ruim, mas é porque eu não gosto de mate. É uma coisa que eu não gosto. Mas todos os drinks são bons.
E eles lançaram um gelo de...
maravilhoso, né?
Eu não experimentei esse, não.
Maravilhoso.
Foi, é um gelo especial com gengibre.
Não, a gente viu, mas a gente não...
Eu não experimentei.
E custa a derreter mesmo o gelo, né? Eles são... Eles vieram...
Empreendedores aí.
Aham,
Você já experimentou checkmate, Grenda? Já? Gostou?
E vocês que estão ouvindo a gente?
Conta pra gente. Procurem. Conta pra gente.
Em breve, inclusive, a gente tá querendo vender lá no aeroporto.
Fica esse spoiler aí pra vocês.
Porque a gente sentiu, às vezes as pessoas pensam, a gente vê as pessoas indo embora, né? E você fala, pô, eu gosto, e etc.
E
então,
não tem
agora,
onde comprar lá.
Não tem onde comprar, e agora a gente quer vender. A gente já
tem
autorização.
Nossa, que legal.
Ah, faz parte dessa reunião que a gente teve lá.
A gente já
isso.
tem essa autorização. Então, meninos, checkmate. Em breve entramos em contato, teremos checkmate no aeroporto.
Mas aí, deixa eu contar qual que foi a conversa com o pessoal. Porque, assim, quando a gente vai pro... montar um negócio lá, eles criam uma lista de coisas que a gente pode vender e não pode vender, né?
Sim.
Eles vão barrando, né?
Aí agora o cara falou o seguinte, assim, não, queríamos saber quem eram esses meninos que estavam vindo aqui pro aeroporto com trocentos produtos aqui, não sei que produto
de
que é
chaveira
esse.
Obra
não sei
de
se
arte.
Qualidade. Ele falou isso, de chaveira obra de arte. Eu não sei o que é que eles estão vendendo, mas agora a gente já sabe que o trabalho que vocês fazem é sensacional, parará. Pode, a gente vai incrementar, e aí a gente vai incrementar. Tudo indica, né? Assim, a gente ainda não tem nada pronto ainda não, mas
vocês estavam sendo julgados, então.
É, a gente achou.
Avaliados.
Que tava, avaliados. Vamos ver se esses meninos são bons. Aí, de repente, a gente tem um quiosque mais lindo do aeroporto. Eu acho que isso dito
lindo
por todo
mesmo.
Mundo
nossa,
é lindo.
Nossa, muito lindo.
Não é porque é nosso, porque eu sou crítico.
Nossa,
hoje
teve uma postagem que eu achei super, super legal. É uma menina, eu não conheci o trabalho dela. Parece que é uma arquiteta, que ela trabalha com vitrinismo. O nome não é vitrinismo. É que faz vitrine, mas não é vitrinismo. E ela veio para BH para a inauguração do Laces, lá no Vila da Serra. Uhum. É Vila da Serra?
É Vila
ou
da
Belvedere?
Serra.
Eles falam que é Belvedere,
Eles falam
né?
Belvedere, mas lá pertence ao Vila
é.
Da É divisa.
É ali. Laces é um salão chiquetésimo que tem aqui em Belo Horizonte, que vai inaugurar essa...
O Rafa
essa...
Alves que tá fazendo.
É, o Rafa Alves
então.
Faz. É.
Aí, ela veio, parece que ela tá vindo, não sei de qual cidade que ela é, e ela veio... pelo aeroporto, passou na frente do quiosque, uma pessoa que trabalha com marcas, aí ela falou de branding, falou de não sei o que, falou todos os termos
Sim.
maravilhosos desse do mercado de marketing, de design, etc. Elogiando o trabalho que a gente faz. Aí eu falei, gente, que legal, assim, não conheci o trabalho dela, mas eu vi que é uma pessoa que trabalha nessa área de branding, né? Branding que é, tipo, a marca, né?
Sim.
O que você faz.
É uma terapia da marca.
É, como que você comunica, né? Como você comunica sobre a marca, né? Então, ela mostrando lá a forma como a gente mostra cidades, as coisas que a gente define, da forma como a gente expõe, o quiosque. Então, eu achei legal também. Foi um nui que aconteceu recente.
No caso hoje.
No caso
Mas
hoje.
Mas não é hoje que você tá ouvindo. Né?
Não vai. Coloca no destaque. Depois.
Que destaque?
Do Instagram.
BH. Ah, do Made in BH?
É,
ah,
para as pessoas verem.
Vou colocar.
Eu acho legal, porque ficou legal mesmo.
O que mais?
Uai, é isso,
olha,
né?
Olha, eu acho o seguinte, assim, a gente viu que a gente sabe fazer um carnaval bem demais, ou seja, a gente sabe fazer evento.
Sim.
É verdade. A gente sabe fazer evento. Então, eu queria propor pra vocês, a gente gravar um episódio pra falar dos próximos eventos de Belo Horizonte. Que tal?
Boa, eu acho.
Né, da gente falar de todos esses eventos, porque tem tantos eventos na
tipo
cidade.
Tipo um calendário para as pessoas poderem...
É, e às vezes a pessoa fala assim, ai, que é sensacional, né? E a pessoa sabe.
É, não, porque os eventos que acontecem na cidade também atraem muita gente, né? E levantam a bola da cidade, né?
É, e tem várias feiras incríveis, né? Café, cachaça, a gente tem vários festivais de música, são pagos. A gente tem vários eventos gratuitos que são incríveis.
Sim.
A gente tem festival de teatro,
você fala muito
assim.
Incrível, né, Guilherme? Já
é
reparou?
Porque Belo Horizonte é incrível.
Não. São duas palavras que Guilherme fala. Incrível e rolê.
É
duas palavras, depois vocês
rolê?
Vão contar. Rolê.
Nunca reparei.
Depois vocês
não
contam.
Não tenho ideia do que ele tá falando.
Eu também
tá?
Não sei que mundo que ele tá vivendo.
Vamos fazer um bingo? Quais as palavras que cada um fala?
Incrível, falo, porque é imagem de semelhança. Assim que eu me sinto aqui no louco, né? Tô brincando. Quando a gente tá conversando, quando a gente vai fazer entrevista, vai contar no meio de BH, toda vez é a mesma coisa. E o Felipe vai falando, e o Felipe é simpático, mas com uma seriedade e tudo, né?
Rígido.
Assim, aí assim, não, mas é tranquilo, depois ele quebra esse gelo.
Sim.
Mas às vezes eu chego e falo assim, não, porque é o seguinte, a gente faz um trabalho incrível aqui. Gente, mas é verdade. Aí o Felipe, Gui, pelo amor de Deus. Falei, é incrível o que a gente faz.
Sim.
Não, não é que você fala que é incrível, você fala que a gente
é
muito gente boa.
A gente fala que só a gente é maravilhoso.
O Guilherme fala assim, é porque a gente é maravilhoso. Isso com a pessoa, com o funcionário.
Mas a gente é mesmo.
É, eu acho. Acho
obrigado.
Que tem que falar mais.
Não,
não, eu acho que tem que falar.
Ela olhou e olhou assim.
Não, é porque eu acho que tem que falar mesmo. Você acha que não?
Como assim?
É. Bom, que a pessoa já...
Que chefe que você tem que do Neida pintou o cabelo assim, gente?
Maravilhoso.
Eu falei que eu e Guilherme, a gente vai ser aqueles velhos excêntricos, sabe? Aqueles velhos que aparecem assim, do nada, aparece tipo assim, uma tatuagem no pescoço. Eu tô depois da tatuagem no pescoço, né?
É?
Aí do nada...
De quê?
Ah, não sei.
Uma faca, um tribal,
não,
né?
Não, gente,
um tribal, uma caveira.
O disco ia fazer.
Alguma coisa de Belo Horizonte.
Eu
de
acho lindo, rosa, eu acho lindo.
Faz a nossa marquinha, fica bonitinho aqui, pequenininho.
Não, mas eu um pequenininho não queria, não.
Não, gente, faz um pirulito da Praça 7.
Não.
Não,
um
pirulitão
no
pescoço? Uh-huh. Ah, não sei. Não sei.
E o do Acaiaca?
Pode ser.
Maybe.
Não sei.
Ô, gente, dá a indicação do que o Felipe tatuou no pescoço. Uh-huh. Pronto, aí acabou.
Sim.
Era isso que eu queria nesse episódio.
Sim.
Já descobri.
Foi pra isso.
Nossa,
que a gente veio.
A tatuagem no pescoço é muita informação, né?
Muita informação.
Eu acho bonito.
Tem que ser
eu
muito,
acho
lindo, mas tem que ser assertivo.
Acho lindo.
Porque
o
pra
Dudu
ser
é muito bom, né?
Cagado, assim,
O Dudu, Dona Torta, as tatuagens dele são muito bonitas.
Ah, que ele faz com Dias, né? Matheus Dias, incrível,
é
maravilhoso.
Bom.
Eu adoro também. Várias das minhas é o Matheus que faz.
É? Eu tô querendo arrumar as merdas que eu fiz na vida.
Não, uma que você podia arrumar é essa daqui, ó.
Não, essa eu não vou arrumar.
Ah, não?
Não, porque essa tem... É, igual, eu tenho uma...
Tem um simbolismo.
Ai, pra mim
tem
é...
algumas.
Todas têm simbolismo,
não, mas é porque a da igrejinha não tem nada a ver.
Não,
a igrejinha não é uma igrejinha.
Não
só
é, então.
Como
na
igrejinha? Na
canela.
Canela.
Eu preciso de fazer um IP ali, entendeu? É um IP, aquilo... Eu preciso de um artista que vai transformar uma coisa que não existe.
Não, mas essa tá
IP.
Fácil, porque a igreja é pequena.
Ah, pois é, não sei. Vai passar por cima?
É assim cima. Que eles fazem.
Mas o caule?
Minha filha, eu já vi.
O tronco, né?
Vocês não seguem
tronco.
Diva Depressão, não,
tronco.
Né? Vocês não seguem Diva Depressão.
Eu sigo.
Diva Depressão já gravou um episódio deles, tem no YouTube, mostrando só casos de tatuagem. De arrependimento de tatuagem. Aí eles mostram, tipo assim, aquele Ki que tinha um latino
sim.
tatuado.
Nossa.
Aí virou uma fada.
Virou
latino,
mesmo?
Entendeu? Não, não lembro o que, é que ele virou, mas ele virou outra coisa.
Mas
aí eles
ficou tatuam, bom.
É, aí mostra o outro que tinha o rosto da mulher. É, o rosto da mulher, assim, bem, bem grande, assim, eu não lembro quem era mais. Aí virou uma índia, entendeu? Aí ele
eu tenho um primo que tinha uma índia que ele detestava, que ele já tinha cansado, etc. Ele tá cobrindo a perna.
Eu tenho uma letra japonesa. Só que provavelmente...
talvez seja tailandesa e não significa o que
sim,
você quer dizer.
Mas o que que acontece? Eu fiz, junto com a minha mãe, quando eu tinha 16 anos, no Mercado Mundo Mix. Você chegou aí?
Aham. Uh-huh.
Então...
Aí era uma feira que abalava.
Era uma feira. E eu ia sempre. E aí, eu cheguei
era
lá...
Era da época que você escolhia no catálogo?
Era.
Quero
essa.
Uh-huh,
quero
essa.
E a minha mãe fez uma também. Porque não podia. Eu era menor de idade, a minha mãe precisava autorizar.
E pensa se for um xingamento...
Pois é, eu não tenho como saber. E eu prefiro até não saber. E eu não vou cobrir, porque tem uma relação com a minha mãe.
Mas você pode ir com a sua mãe e cobrir igual.
Nossa.
Vai manter o significado.
Será?
Eu acho.
É, fazer tipo uma renovação.
Gente, mas
é
renovação, mas você acha feia?
Acho horrorosa, mas assim.
Virgínia com letra japonesa?
Ai, gente, nada
a ver. Virgínia não gosta nem de música americana, gente.
É isso.
É, quanto
nossa,
mais letra japonesa.
Xenofobia do nada aqui.
Não tem nada de xenofobia, não. Mas a Virgínia valoriza muito a cultura nacional.
Dona. Eu valorizo. Eu valorizo. É porque eu,
não,
eu só falo
você
mal,
não valoriza
mal português.
As outras, mas você valoriza.
Eu mal falo
nós.
Português, né, gente? Então, assim, eu fico mais tendenciosa a cantar o que eu consigo acompanhar. É. Mas, assim, aí por isso que eu não. Tem essa que eu também não acho que deve mexer. Agora, essa da igrejinha.
Você tem quantas tatuagens?
Eu preciso. Nossa, no pé dói demais, viu,
não,
gente?
Não, você tem quantas tatuagens?
Eu tenho 5.
Dá 5, 3 precisa refazer.
Precisa. Né? Mas que tá mais urgente é essa da canela.
Gente, mas não é mais barata a maquiagem do Lindsay, não? Que é só tampar ela de maquiagem?
Ué, mas ele tem que tampar todo
não.
dia? Todo
nossa, dia. Não. É. Não dou conta.
Claro que não.
É.
Ou senão tira a tatuagem, porque agora o povo tira.
Ai, mas marca.
Marca. Vira uma cicatriz.
Fica marcada, fica uma cicatriz. Então, eu preferi
turo,
cobrir.
Turo, turo no meu. Nossa, essa do
turo,
turo.
Ah, não, gente, mas se ficar uma cicatriz igual a essa.
Olha,
minha aqui, ó.
Vou falar, tá? A do turo, turo da Sandy.
Você vai tirar, né?
Não vou. Porque,
não
assim.
Eu tô brincando.
O negócio é que eu arrependi também. Por quê? Porque ela escreveu com a letra grossa. Entendeu? É, caneta grossa.
Uhum.
E aí, na hora que eu fui fazer, o moço falou assim pra mim, eu fui fraca, ao invés de falar pra ele assim, não, eu quero que faça com, tipo, a linha
fininha.
Aí ele falou, as pessoas, quando vêm aqui e fazem com
letra
do artista, a letra é de acordo com a caneta que o artista escreveu. Aí eu fiquei, assim, mal, entendeu? Na hora, porque eu fiquei pensando, não, ela escreveu com essa letra.
É, resumindo, fiquei... os tatuadores que você fez não
foi
bom,
é uma merda,
né?
Você devia falar assim, meu corpo, minhas regras, né? Caguei, por que as pessoas fazem?
Não, fora essa, você tem uma frase, não tem? É uma palavra,
junto com Hugo.
Não. Calma, essa é a quarta, é a quinta.
Não, aí eu tenho um coraçãozinho no pé que doeu muito.
Esse tá
que bonitinho. Eu fiz com uma amiga, Aí a gente fez junta. E a que eu tenho junto com o Hugo são os passarinhos, que era... Ah, o Hugo tem os três
então
passarinhos.
Então são 6 tatuagens.
Tem algumas. Eu preciso refazer essa da canela, que mais me incomoda.
Então, ótimo.
Você tem alguma?
Tem. Ué, como assim?
Ué, eu não tô lembrando.
Que isso, o Guilherme.
Nossa. Ai, você tem uma maravilhosa. Depois você mostra que você tem com o negócio de Belo Horizonte, não é?
Ah, não. O de Belo Horizonte é que as coordenadas.
Isso.
Eu falo que eu amo viajar, mas se eu morresse em algum lugar do mundo, ele saberia pra onde mandar de volta.
Ah, muito
né?
bom.
É isso. E as coordenadas dá em frente à Igreja São José e o Acaiaca. É aquele ponto. Paf. Joga aqui. Joga. Deixa entrar em decomposição pra todo mundo ver, sabe? Tô brincando. É só pras pessoas visitarem mesmo o caixão aberto. Não quero nada disso, gente. Detesto isso.
Que horror.
Me crema
eu quero virar, eu quero glitter no meu velório, tá?
É?
Não, eu quero ser cremada também, mas aí na hora que for, assim, me visitar no velório, eu quero velório pra todo mundo tá lá, despedindo.
Eu quero festa.
Pode,
não, isso eu falo.
Pode ser
eu quero
festa, um bloco
rosas
de carnaval.
Negras pra trazer lá de Barbacena.
Tá.
Champanhe pra todo mundo, vai ser champanhe, sorry.
Sim.
E aí, champanhe que eu falo, o espumante, né, em si, não precisa ser champanhe.
Sim.
Não. Essa coisa, todo mundo brindando, festivo, eu quero assim. Agora, o que
vai
fazer com o meu corpo?
E você com o pé tão louro?
Não, o que vai fazer com o meu corpo? Tô cagando. Pra mim, tinha que ser doado pra estudo. Se desse pra ser, assim, o homem que mais viveu no
que
Brasil,
eu
tô sendo estudada, eu ia amar.
Eu tudo que eu passo também, eu tô podendo ser estudada também. Que eu aqui, ó, viva, tô um milagre.
Um milagre a cada dia.
É isso.
A prova de que milagres existem.
Eu acho que eu posso ser estudada também, mas eu quero muito glitter. Eu acho que pode ter um checkmate servindo.
Servindo volante.
A seu vai ser como, Felipe?
Ai, não penso.
Não? Nossa.
Eu também não quero nada triste, não.
Tem que ser.
Eu queria que nem tivesse velório. Não tivesse velório. Queria, tá bom, é isso mesmo.
Não, mas é importante.
É, né?
Para as pessoas irem.
Ah, a gente lembrar de você, contar uma piada. Eu
não tenho isso. Eu acho legal, eu gostaria muito de conhecer a cultura lá do México, lá que eles valorizam celebram o morto, né? Tem até dia, tem feriado, tem aquela coisa com aquela coisa muito colorida, festiva e tal. Porque eu acho legal, eu acho que a pessoa foi, tem vários motivos, mas eu acho que a pessoa vai... Eu acho que é porque ela tem que ir mesmo, né? E eu queria que fosse festivo também.
Um ritual de passagem, viu? Uma estrelinha.
Nossa, do nada a gente chegou num...
É isso, desse, né? O que tá acontecendo?
É, a gente...
É o que 2024
foi...
traz pra... A Virgínia que
passou,
trouxe.
A gente passou.
A Virgínia
não,
que trouxe.
Não, é porque
isso.
Eu recebi esses dias um meme que falava disso. Vocês receberam esse? Ai, quando eu morrer, eu quero purpurina, não sei o quê. Não. E aí, eu não sei por que a gente tá falando disso.
Eu entrei nessa...
Eu lembrei
não,
disso.
Porque você falou que você precisa ser estudada.
Ah, é porque eu tô nas últimas. Eu aqui, é,
nossa,
ó.
Para, não.
Que isso, tá aí maravilhosa.
Tá
maravilhosa.
Ótima. O que eu passei já foi... A fase que eu passei agora, eu aguento até final de 2024, eu vou. Ano que vem, eu sei.
Nossa, mas
até o próximo carnaval, eu garanto. Né? Agora, sim. Depois vai ser cada...
Gente, já que a gente começou o ano, esse ano tem eleição, né? Em BH, não tem?
Tem.
Prefeito,
prefeitura.
Tem.
É isso, ainda temos isso esse ano, 2024.
Aí fica aí. Aí você conta pra gente quais são as suas metas aí pra 2024.
É.
Né? E a gente, o próximo episódio, nós vamos falar sobre eventos?
Vamos.
Vamos falar sobre eventos.
É isso.
Posso falar um nu?
Uai, que isso? A gente já falou tudo.
O último.
Nossa.
Made in BH vai ter uma nova unidade.
É só
pronto,
isso.
Pronto, contei. Beijo.
Beijo.
Até
maravilhoso.
Tchau. Adorei.
Um tanto de trem.